Olá, pessoal. Vamos dar início a uma série de 7 episódios sobre a disciplina Metodologia Científica. Cada episódio será referente a uma unidade do plano de ensino. Aqui é uma forma de complemento e fortalecimento do que você estudou em casa e na sala de aula. Ao final destes 7 episódios, eu espero que cada um tenha desenvolvido uma boa base para edificar uma estrutura necessária para comportar a construção magistral que é a produção do conhecimento científico. Hoje, nós vamos falar sobre ciência e conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento diferente, sendo o conhecimento científico um deles, e que convive com o conhecimento chamado popular, que também é chamado por alguns de conhecimento vulgar, conhecimento comum, coloquial, entre outras nomenclaturas. Além destes dois conhecimentos, também podemos destacar o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Percebam que um mesmo fenômeno pode ser objeto de observação destas quatro perspectivas diferentes. Não há um conhecimento superior ou inferior, mas há uma diferença na complexidade da forma de aquisição. Então, a forma de aquisição do conhecimento científico é uma das principais diferenças entre este tipo de conhecimento e os demais. O conhecimento científico se debruça sobre fatos, ainda que sejam fatos somente de ordem meramente lógica. O conhecimento científico é contingente, ou seja, as suas hipóteses necessitam de verificação. Ele é sistemático, por seguir uma ordem de procedimentos previamente definidos. Também é um conhecimento verificável, e por esse motivo as hipóteses que não são sujeitas a testes não são consideradas científicas. É um conhecimento falível, ou seja, ele não é definitivo, e é aproximadamente exato, o que permite a reformulação e o aprimoramento do acervo científico. Várias foram as formas e tentativas de conceituar ciência, e alguns termos são comuns nestas tentativas, o que nos inspiram a seguir algumas pistas, como por exemplo, a ciência se relaciona com o pensamento racional, objetivo, lógico, confiável, que tem como particularidade o ser sistemático, aproximadamente exato, falível e não definitivo. A ciência possui também uma natureza dúplice. Por um lado, ela possui uma dimensão compreensiva, o que nos ajuda a compreender os fenômenos sob exame, e por outro lado, possui uma dimensão metodológica, por possuir engrenagens próprias para o seu funcionamento. A ciência também possui três componentes ontológicos, e eles são: primeiro, o objetivo ou a finalidade, que é o que impulsiona a necessidade de compreensão dos fenômenos e a extração das leis e teorias que lhes são inerentes. O segundo componente é a função, que direciona sempre a ciência rumo ao aperfeiçoamento constante. E o terceiro componente são os objetos, estes divididos em objetos materiais e objetos formais. Os objetos materiais são os fenômenos que especificamente se quer estudar, como, por exemplo, quando se quer estudar uma pedra, um animal, uma planta, uma relação social, entre diversos outros objetos. O objeto formal é a interface científica que será utilizada para determinada pesquisa, quando mais de uma é possível. Por exemplo, o ser humano pode ser objeto de estudo e, por isso, um objeto material, que pode ser estudado por interfaces científicas diferentes, como, por exemplo, o ser humano pode ser estudado pela antropologia, pela psicologia, pela medicina, pelo direito, entre outras interfaces científicas. Um ponto importante a entender é que todo conhecimento é classificável e a ciência também se inclui nisto. Vários estudiosos tentaram classificar a ciência utilizando dois critérios diferentes, o critério da complexidade e o critério do conteúdo, mas estas classificações e divisões trazem muitas divergências. Por este motivo, o nosso livro de referência propõe a divisão da ciência em dois principais ramos ou classificações. De um lado ficam as ciências formais e de outro as ciências factuais. A primeira classificação, a das ciências formais, englobam os conhecimentos produzidos e desenvolvidos por operações racionais em um nível muito mais profundo e exclusivo de abstração, como, por exemplo, a álgebra e a geometria. A segunda classificação, a das ciências factuais, como o nome sugere, sem dispensar a racionalidade, é claro, se preocupa com os fatos observáveis, sejam eles fenômenos naturais, como os fenômenos físicos, químicos ou biológicos, ou sejam eles fenômenos sociais, como no campo do direito, da economia, da sociologia, entre outros campos. Entre as ciências formais e factuais, as diferenças são perceptíveis. O objeto das ciências formais são enunciados, enquanto que o objeto nas ciências factuais é empírico, ou seja, resulta de observação e experimentação. Por este motivo, o método de prova também é diferente. As ciências formais se contentam com a lógica, enquanto que as ciências factuais necessitam da observação e da experimentação. Por consequência, as ciências formais demonstram ou provam. Por exemplo, a hipótese matemática de que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos pode ser comprovada. Enquanto isto, as ciências factuais não provam hipóteses. Elas verificam se uma proposição foi ou não corroborada pelos procedimentos científicos adotados. Lembrem-se, quantas vezes uma hipótese científica foi corroborada e alardeada para, em alguns anos depois, ser completamente substituída por outra hipótese? Lembrem-se, quantas vezes coisas como o ovo, o café e a corrida se revezaram na qualidade de heróis e vilões da saúde humana? A evolução do conhecimento científico contribui para o atual status do mundo e, ao lado dele, os demais conhecimentos científicos, os demais conhecimentos em geral, também contribuíram. Por vezes, o conhecimento científico recebe matéria-prima do conhecimento popular, do filosófico, do religioso, e, por outras vezes, ele fornece uma simbiose útil e necessária para o avanço da humanidade. Até o próximo episódio.